Teve um... Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver. A primeira arma, ou seja, não existe o ser humano, eu sou um filho. Ficou caro o trabalho? O trabalho é como o moço disse, olai e vigiai. Olai, buscai a Deus. Vigiai, tomai conta do pensamento para que o pensamento não tome conta de você. Ou seja, que ele comande o seu mundo interno. É essa a primeira coisa. Segunda verdade universal. Ou seja, segunda coisa que jamais vai deixar de ser e que tem o mesmo efeito para todos. Isso é uma verdade universal. Não existe o mundo humano. Tudo é espiritual. Essa é a segunda coisa que você tem que ter em mente. O mundo humano não existe. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante. Tinha um moço que já está do lado de cá, que quando eu comecei com essa história de que o mundo humano não existe, ele disse para mim assim, está certo, Joaquim, o mundo humano não existe, mas se a cadeira não existe, aonde eu vou botar a minha bunda? O que vocês precisam entender é que essa inexistência do mundo humano não é uma não existência. O mundo humano não existe como realidade real, mas ele existe como realidade ilusória. Então existe sim uma cadeira ilusória para se colocar uma bunda ilusória. Negar a existência da bunda e negar a existência da cadeira é viver uma utopia, é viver algo que não tem respaldo. Você precisa botar a bunda na cadeira, mas você precisa entender que o ato de botar a bunda na cadeira é uma ilusão. Por quê? Porque não há nem a bunda nem a cadeira. Na realidade real. Esse é o primeiro detalhe. Então, negar a materialidade, negar o mundo material, não é negar a existência do mundo real. Mas é você negar a realidade daquilo e entender que aquilo é uma ilusão, é uma realidade ilusória que você vai viver por um determinado tempo. Ficou claro isso? Segundo detalhe da negação da realidade humana. Eu digo, não existe mundo material. Tudo é espiritual. Qual a diferença entre a materialidade e a espiritualidade?
Materialidade é uma coisa perene, né? Que a materialidade é transitória.
Não, não é esse, não é esse ângulo de visão. Isso está certo, mas não é esse ângulo de visão.
A matéria você vê, você sente, o espírito você não vê.
Tá, cara, é isso. Num ponto é isso. A matéria é algo perceptível.
Ou seja, a gente conhece o outro, não.
E o mundo espiritual está a portais da matéria. O Porque não existe essa história do mundo espiritual acima, como eu disse. É tudo junto. O que muda é a densidade e não o lugar. Então você precisa entender, negar a materialidade é você negar a forma, é você negar o elemento que é feito e entender que tudo que existe neste mundo está embutido em si com uma serventia, uma intencionalidade, uma razão de existir. Por exemplo, o que é aquilo ali? Aquilo lá, o que, que é? Uma casa? Não, é um abrigo. Humanamente falando, é uma casa. Espiritualmente falando, é um abrigo. É isso que você precisa compreender para ser feliz. Humanamente existe um valor para aquilo, mas espiritualmente aquilo tem outro valor, tem outro significado. E você precisa lidar com as coisas pelo que ela representa espiritualmente e não pelo que ela representa materialmente. Sabe, se você lida com a casa de maneira material, o que você vai querer fazer?
Está sempre melhorando, cada vez maior, mais bonito, silêncio.
Arrumando, organizando dentro do seu jeito, limpando, belejando e
aumentando.
Tudo isso. Quando você lida com ela espiritualmente, o que, que você vai se preocupar em fazer?
Se ela dá abrigo ou não.
Não é se ela dá abrigo ou não. Se você lida materialmente, você vai agir materialmente dentro dela. Ou seja, você vai limpar, vai organizar, vai belejar. E se você lida com ela espiritualmente? Não, você vai se preocupar em organizá-la para atender a sua função espiritual. Ou seja, você vai estar mais preocupado com a energia, com o sentimento, com a emoção de acolher quem está ali, do que embelejá-la para que a pessoa veja que ela é bonita. Essa é a diferença. Aquele que quer ser feliz, ele sabe que ele precisa organizar, viver com as coisas humanas, não pelo seu lado humano, não pela sua humanidade, mas pelo seu sentido espiritual. Sabe, nós estávamos conversando antes da questão do filho. Não é viver com o filho, é viver com o espírito irmão. Porque a essência de qualquer ser humano é o espírito. Espírito irmão, companheiro de batalha. Sabe, aquele que você chama de bandido, de capazeste, que rouba o dinheiro público, ou que sequestra, ou que mata, ou que trafica, sabe quem é? É um irmão seu. É um filho de Deus. Essa é a essência espiritual de um bandido. Quando você vive com a essência material, você vive com um bandido que você precisa castigar, com um bandido que você precisa ter raiva, com um bandido que você precisa criticar. E não vê que com tudo isso, você só está nutrindo o seu egoísmo. É, xingar o presidente da república, você faz isso não para melhorar o país, mas para você se sentir bem. Egoísmo. É isso que é a segunda verdade. É lidar com as coisas pela sua essência. A essência espiritual. Tudo no, que você lida no dia a dia possui uma essência espiritual. E se você não larga o lado material, você vai viver afastado dessa essência espiritual. Vai viver preso aos valores materiais daquilo. E como vai viver preso aos valores materiais? O egoísmo vai se pronunciar e vai querer que há erro para alimentar o egoísmo. E quem alimenta o egoísmo só é feliz quando a condicionalidade é satisfeita. Esse é, vamos dizer assim, o ensinamento. Não existe o mundo humano. Tudo é espiritual. Todas as coisas que você vê existem, não de uma forma real, não de uma forma eterna, não de uma forma absoluta, mas tudo que você vive, tudo que você vê, tudo que você convive, possui uma essência espiritual que você não alcança porque está preso no lado material da coisa. Ficou caro, bicho? Pergunta.
É só uma provocação.
Que bom.
O chefe que enche o saco não é o chefe que enche o saco.
Isso. Qual é a essência de um chefe que enche o saco? Não da pessoa. Preste bem atenção. Isso é outra coisa que nós precisamos falar. Uma pessoa. Um chefe que enche o saco é um chefe que enche o saco. Não é a pessoa. A pessoa, a essência da pessoa é ser um espírito, não um CEP que enche o saco. Um CEP que enche o saco é outra coisa. Qual é a essência de um CEP que enche o saco?
É um espírito que está cumprindo.
Não, não é o espírito. O espírito é a pessoa. O CEP é uma posição social. É um personagem do mundo humano. Quem é o CEP? Qual a essência de um CEP que entra o saco? Primeiro, o que é e ser o seu saco? Quando é que você fica de saco sem?
Quando ele está contrariando alguma coisa que eu desejo, né?
Isso. E por que você ficou de saco sem?
Porque ele contrariou, né?
Não, porque você... Não é por isso.
Não, é porque eu quero... Eu quero que seja atendido.
Você fica de saco cheio para poder mostrar que ele não presta, que ele não vale nada, que ele está errado e que o chefe é você. Ou seja, alimentar o seu egoísmo. Então, quem é o chefe que deixa você de saco cheio? A essência dele o que é?
Só prova.
Não existe chefe que faça você ficar de saco cheio. Existe um empírico e existe uma criação mental de todo de achar errado que aquele CEP faz para que possa alimentar o seu egoísmo. Se você se liberta, você passa na pobre. Passa da ideia de não querer que ele haja de outra forma. Dá a ele o direito de agir dos esquiados. Ficou claro? Agora, deixa eu só completar, porque é bom sair essas coisas, porque é bom nós ver a prática. As posições sociais, você precisa entender uma coisa. Todos passam por todas as posições sociais. Todos. Ah, você pode dizer para eu nunca fui CEP. Tem certeza? Quando você quer dizer para sua esposa como ela deve fazer as coisas, você não está querendo ser o CEP daquele momento? Então você é CEP, na hora que você ensina a sua esposa, as suas filhas, a qualquer um, o que eles têm que fazer, você está sendo chefe. Quando na posição de chefe, o que que você faz? Manda. Então você precisa compreender, quando se fala na questão de que tudo é espiritual, que cada posição social, ela, como instrumento zelal da obra, ela possui uma ação que necessita ser praticada. A posição de chefe, de, como se fala, a posição de chefe, traz embutida nela a necessidade, a obrigação de mandar. Não existe chefe que não mande. Então, esse é o primeiro detalhe que você precisa entender. Todo chefe tem que mandar. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Todo chefe tem que mandar de acordo com o que ele acha certo. Porque ele é egoísta, assim como você é. Ele jamais vai mandar você fazer o que você quer se ele achar errado o que você quer. A não ser que seja para te ferrar. Sabe, é esse desenvolvimento. Então eu tenho que entender que ele está ali, que existe a posição de chefe, porque é meu karma, é minha prova. A posição de chefe está embutida em si, a necessidade de mandar. Eu sou empregado, eu tenho que ser mandado. Ele vai mandar do jeito que ele quiser. E aí você pode responder para você mesmo. Manda quem pode e obedece quem tem cabeça. Feito aquilo, você pode sair do emprego, você pode brigar com o seu chefe, você pode fazer milhares de coisas. Agora, tudo isso pode ser que você fique sem dinheiro. Vale a pena? Então, é isso que é viver a vida humana a partir dos valores espirituais. Não é você viver a partir do material. Não. Chefe é obrigado a fazer o que o empregado quer. Não existe isso. Essa é a forma de você buscar a felicidade. Se você não entender que você, naquele momento, está exercendo a função de empregado, e empregado é para ser mandado, e não aceitar ser mandado, você vai chover. Compreendeu? É essa a análise que você precisa fazer. Essa é a análise, vamos dizer assim, racional, e vai ser raciocínio, e Deus vai dar, mas que você, que se Deus der, você precisa usar para manter o seu coração em paz. Sabe? Não adianta. Você vai mandar o que ele quiser, enquanto ele quiser, na hora que ele quiser. E a função dele é a obrigação dele. Ele não tem o direito, você não tem o direito de cobrar que ele mande o que você quer. Compreendeu? Essa é a situação. Não adianta você esperar que o mundo material cumpra as suas paixões, as suas posses, os seus desejos. Não vai. O mundo não está aqui para lhe servir. O mundo está aqui justamente para provocar, para você se apegar ao egoísmo, não. Ficou claro? Então valeu a provocação. Pode falar.
Vicentinho, a gente
recebe
tanto pela razão como pelo sentimento.
Não entendi. Como
essa
assim?
Parte de sentimentos também não é do espírito.
Essa parte do sentimento é do espírito. É que existe um primeiro sentimento, que é o sentimento racional. Raiva. Você tem raiva de alguém por algum motivo. Então é uma razão, não é uma raiva. O que você chama de raiva, disso, daquilo, isso não são sentimentos, são emoções. E são emoções racionais, porque elas são fundamentadas numa razão. Então, são criações da mente, do pensamento, do ego, com o objetivo de nutrir o egoísmo. Essa primeira você precisa receber. Ao receber a ideia de ter raiva de alguém, é que você deve manter o seu coração imune à raiva. Esse manter o coração imune à raiva, ou dizer, ele diz que eu tenho que ter raiva, mas eu não vou ter, eu não vou aceitar essa raiva, isso você diz internamente, sem palavras, ao você fazer isso, isso é escolha sua, você que corre. Ficou claro? Mas é necessário, primeiro, você receber a raiva, para aí você poder libertar-se da raiva.
Daí fica difícil de eu saber, mas é uma noção. Melancolia, alegria... Tudo.
Por que você está melancólica? Por causa de alguma coisa que alguém fez ou que aconteceu. Então tem um motivo, isso é racional. Por que, que você está alegre? Ah, porque eu consegui isso, porque eu fiz aquilo. Então tem um motivo, isso é racional. Isso não é seu, isso é dado pela mente. Há uma razão, há uma explicação, é mental. Eu estou feliz hoje, estou bem. Não sei por quê. Acordei e parece que vi passarinho cantando. Isso é seu.
Mas é sentimento.
Isso é sentimento.
E ansiedade.
Hã?
E ansiedade.
Você está ansiosa por quê?
Sem motivo, eu fico ansiosa.
Hã?
Sem motivo, eu fico
ansiosa. Sem motivo, impossível. Você fica ansiosa porque você queria alguma coisa, porque sei lá que vai acontecer, como é que vai... Tem um motivo. É racional. Aí você diz para Mento assim, Mento, eu não sei o que vai acontecer, só Deus sabe, então deixa acontecer. Mantenha-se em paz enquanto a mente está ansiosa. Nós fez um trabalho aqui, choque foi lá no outro, né?
Sim.
Chamado inteligência emocional. Você precisa ser emocionalmente inteligente. O emocionalmente inteligente é aquele que não aceita o que a mente quis. Em razão de, em questão de emoção.
Aprender isso.
É você precisa aprender isso se não quiser sofrer. Se não fizer conta de sofrer, você não vai aprender nada. Vai sofrer. Pergunta. Ficou claro, então, a questão do não existir o mundo espiritual, do mundo material, tudo é espiritual. Essa é uma arma que eu preciso usar para me libertar do sentido material das coisas. Ficou claro? Terceira arma. Essa é a pior de vocês entender. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Você não está aqui de férias, a passeio ou para se divertir. Você está aqui para trabalhar. Com certeza? Com certeza, vocês acham com certeza, mas na hora do trabalho, é o tal de rezar para Deus para tirar o trabalho.
Verdade.
Vocês não estão aqui de férias, a passeio, nem para se divertir. Ou seja, vocês não estão aqui para que o mundo viva atendendo aquilo que você quer. Sabe? Ah, não, Deus vai me proteger, vai fazer o que é bom para mim. Não, você não nasceu para viver o que é bom para você. E Deus é que não vai dar o bom para você. É, isso é o não confie em Deus que você nasceu para trabalhar. Porque a hora do trabalho é exatamente a hora que acontece o que você não quer que aconteça. Não, é muito fácil você trabalhar quando a vida está uma maravilha. Eu quero ver você trabalhar quando as coisas começam a dar errado. Quando as situações começam a dar errada. Quando as coisas não se encaixam na sua vida. Esse é o momento que eu quero ver alguém dizer: obrigado, Deus. Obrigado por essa merda. Sabe, é isso que vocês precisam entender. Vocês não nasceram para passear. Vocês não nasceram para ter uma vida boa. Vocês nasceram para trabalhar. Por lixo, não devem, como se fala, renegar o momento ruim. Querer afastar. Não é pedir. Não é pedir pelo sofrimento. É não renegar, aceitar o sofrimento como um momento de trabalho. Sabe, lamentar, solar, querer não ter um momento de sofrimento é negar a sua própria espiritualidade, é negar a sua encarnação. Porque o que é uma encarnação? Digam para eu, o que é uma encarnação?
Uma etapa na existência.
Mas uma etapa o quê? Uma etapa onde o quê?
A prova.
Onde você precisa realizar a prova.
Prova.
Então, veja, se a encarnação é uma etapa onde você precisa realizar a prova, se você não tiver prova, para que encarnar?
Fica lá. No mundo espiritual, que é melhor.
É melhor? Se fosse melhor, não queria todo mundo estar aqui. Não porque aqui seja melhor, mas é porque aqui é melhor. Não melhor no sentido de melhor, mas é melhor porque zela a oportunidade de você avançar lá. Ficar lá não faz. Porque só quando você faz a prova, você pode aumentar lá.
Então a frase... É, o ser humano nasceu para sofrer, é verdadeiro?
Não. Não. O ser humano não nasceu para sofrer. O espírito humanizado nasceu para passar situações de sofrimento sem sofrer.
Aceitação.
Aceitação é sofrimento. Que droga, eu não queria isso, mas de... é isso que aconteceu?
Não, aceitação da aprovação que você está passando naquele
momento. Não existe aceitação da aprovação.
E a
resposta à aprovação é louvado seja Deus. Sim. Não é aceitação. É quase um sentir gostar do que está acontecendo, mas não gostar, porque gostar ainda é individual. É você passar por aquela situação onde outros perdem a paz, a harmonia e a felicidade, em paz, a harmonia e felicidade. Para isso precisa o quê? Não, para isso precisa o quê?
Você ter a aceitação.
Fé.
Fé, aceitação.
Fé. Não, não é aceitação. Fé não é aceitação. E veja, se eu falei tudo aquilo do pensamento, não existe fé raciocinada, tá?
Sim,
não, fé é entrega com confiança. Não é aceitação. No momento da negatividade da minha vida, eu me entrego a ela, eu aceito ela e me entrego a ela. Passo por ela, não é se entregar o sofrimento, é a situação do sofrimento. Passo por ela mantendo a minha confiança em Deus. Eu posso não gostar, posso não querer, mas se Ele fez, é o melhor para mim. É assim que se vive. É isso que precisa ser feito. E não rezar para Deus pedindo afasta esse cálice. Ué, mas Cristo disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Você não tem o direito de pedir para afastar o cálice? Como é que fica aí? Ele não pede poxa nenhuma, não invente palavra. Não é isso que ele fala lá. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Esse é que é o grande problema. Vocês só sabem pedir para afastar, mas não se submetem se for a vontade dele. Então veja, você nasceu para isso. Você não nasceu para se divertir. Você não nasceu para a vida acontecer. Então no momento em que você passa por uma situação que você não gosta, que você, vamos dizer, lhe causa sofrimento, é o momento de você dizer, mas eu nasci para isso. Eu nasci para viver o que eu estou vivendo neste momento. Não importa o que seja, se você está vivendo alguma coisa naquele momento, aquilo era o que você tinha que viver naquele momento. Renegar isso, querer alterar isso, querer evitar que isso aconteça, é uma prisão egoísta. É uma busca de uma satisfação. E quem vive preso ao egoísmo, vive entre o prazer e a dor. Quem quer ser feliz de verdade, ele não foge do momento de sofrimento. Ele encara o momento de sofrimento de frente, trabalhando no sentido de passar por aquele sofrimento sem sofrer. Como se passa por um sofrimento? Aliás, só um momento antes de eu perguntar como se passa por um momento de sofrimento sem sofrer. A última das bem-aventuranças do Sermão do Monte diz assim: felizes serão vocês quando forem perseguidos e caluniados em meu nome. Então, para você ser feliz, para você ser bem-aventurado, você precisa ser caluniado e perseguido. Você não quer. Como se passa por uma situação de sofrimento sem sofrer? Porque esse é o trabalho. É para isso que você nasceu. Tudo neste mundo acontece para que você tenha a oportunidade de passar por uma situação de sofrimento sem sofrer. Como se faz isso?
Tendo fé.
É, tem uns que pedem mais, outros pedem menos. Não, não é isso. Para você ter fé, você também tem que trabalhar.
Como? Entendendo que é uma oportunidade de provação?
Entendendo que é uma oportunidade de provação. Racionalmente, você jamais vai conseguir passar.
Entregando.
Sim, mas como se entregar? Vivendo o que nós acabamos de viver, de falar. Eu não existe o ser humano, eu sou um espírito. Não existe o mundo humano, tudo é espiritual. A única forma de você passar por um sofrimento sem sofrer é você reagir emocionalmente ao sofrimento ligado às coisas espirituais e não à materialidade. Se você estiver ligado à materialidade no momento do sofrimento, você vai sofrer, porque a humanidade, o egoísmo, não vai aceitar perder, não vai aceitar o desprazer, não vai aceitar a infâmia, não vai aceitar a crítica. Essa é a forma, cada verdade, cada elemento desse é uma arma, é uma ajuda, mas todos eles se complementam. Hã?
Está tudo
interligado. Você não consegue passar por uma situação de sofrimento sem você manter o seu coração ligado ao mundo espiritual e não preso ao que a razão guia. Você não consegue passar pela situação de sofrimento sem sofrer, mantendo o seu coração preso às coisas materiais dentro do sentido material. É preciso estar ligado ao sentido espiritual. Foi para isso que você nasceu. Você nasceu para fazer esse trabalho, para viver a situação. E por isso o livro do Espírito diz que você vive a vicissitude da vida, ou seja, a alternância entre o bom e o mal, o certo e errado, o bonito e o feio, justamente o positivo e o negativo, e nisso se consiste a sua expiação, ela trata assim. Você nasce para viver dessa forma, para realizar um trabalho, seja na vicissitude alta, seja na vicissitude negativa, para manter o seu coração à parte do que a sua razão fala. É isso o tempo inteiro. São esses elementos que podem lhe ajudar a ser feliz. Se o nosso trabalho é para ser feliz, é preciso isso. É preciso não ansiar, mas aceitar o momento de sofrimento. E ao aceitar o momento de sofrimento, você saber que naquela hora não é a hora para sentar e solar, não é a hora para se lastimar, não é a hora para se lamentar, é a hora para fazer o trabalho. Qual o trabalho? É a hora de eu separar meu coração desse sofrimento humano. Sublimar, pode ser, é uma palavra interessante. Sublimar o sofrimento. Não é deixar de sofrer, não é calar o sofrimento. O sofrimento vai existir, só que você vai anular a ação do sofrimento em você. O sofrimento existe, mas ele não afeta você. Ficou claro isso? Agora, como é que eu faço para poder manter o meu coração alado? Boa. Aí seria a próxima verdade. Nós já viu a primeira, não existe o ser humano, eu sou o espírito. A segunda, não existe o mundo espiritual, o mundo material, tudo é espiritual. A terceira, eu não nasci para... Eu não estou aqui em férias, não estou aqui a passeio, não estou aqui para me divertir, mas para trabalhar. Que trabalho é esse? O que eu preciso fazer para poder sublimar o sofrimento?
Das coisas humanas,
e como eu me afasto das coisas humanas e me aproximo da espiritual? Como é? Olha bem a pergunta que eu vou fazer. Principalmente para quem se diz espírita. Como é o relacionamento entre dois espíritos?
Como é que sentido?
Como os espíritos se relacionam? É igual a vocês? Está errado, põe no lugar. Não, não pode fazer isso. Não, é assim?
Vibração.
Não, não é através do quê? É como eles fazem. O que ele leva em conta para se relacionar?
Leva em conta?
É.
Mas um
aos
outros como
amor. Amor. Eu lembro que logo no início eu disse para a filha assim, espírito não tem boca, espírito não fala. Ah, aí a filha disse, vocês não se comunicam? Eu disse, comunica. Eu mando amor, o outro devolve amor. Espírito se relaciona não através de palavras, não através de ideias, porque isso não existe, mas através do amor. O amor de um pelo outro. Essa é a carta verdade universal. Você precisa realizar um trabalho. E esse trabalho é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como se mesmo. Ninguém vai conseguir ser feliz de verdade se não amar o próximo. Se não amar a Deus. Não tem jeito. Porque se você não ama o outro, o que você faz? Não. O que, que você faz se não ama? Veja, existem duas formas de relacionar. Uma é amar. A outra, qual é?
Ignorar.
Não. Que bom que você ignorasse. O problema é que você não ignora o outro. Então, sempre lembrando.
Você vai se relacionar com quem tem a mesma
afinidade. Não, eu digo forma de se relacionar. Uma forma é relacionar amando.
A outra é
odiando. O que é amar? Que eu já falei. Respeitar. Então, uma forma de se relacionar é respeitando. Respeitando o direito do outro ser, estar e fazer. O que ele quiser. Qual é a outra forma de se relacionar?
Não respeitar
o outro. O humano lida com o humano desrespeitando o outro o tempo inteiro. Ou melhor, como disse o Moço, não respeitando o outro. O espírito, ele lida com o outro espírito através do respeito. Através do amor. Então você nasceu para fazer alguma coisa. Você nasceu para amar. Esse é o seu trabalho. É para isso que você nasceu. Que você me perguntou. Para que eu vim aqui? Você veio aqui ligado a uma consciência que não respeita nada nem ninguém. Porque usa todos para poder alimentar o seu egoísmo. Para você abrir mão de viver esse desrespeito e respeitar tudo. Esse é o resumo. Esse é o caminho da felicidade. Compreender isso. Compreender que por melhor que seja o pensamento, por mais fundamentado em razões de verdade e sublimidade que seja o pensamento, ele é um pensamento que não respeita o outro. O outro, o mundo. Né? Vocês são incapazes de olhar para uma coisa e dizer assim, por que aquilo não é desse jeito? Por que Deus não fez aquela árvore que tem a fruta grande, grande e a outra que tem a fruta pequena, pequena? Vocês querem mandar tudo, vocês querem organizar tudo. Isso é desrespeito. É falta de respeito com a natureza, com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é você amar a tudo, ou seja, respeitar a tudo, do jeito que tudo está. Você quer ver o maior desrespeito que vocês têm? Chamar poluição de coisa errada. Olha a cara que ela fez para eu. Poluição é errado. Nós estávamos no hotel. Fala direito, filho. No meio da mata. Num hotel que as pessoas iam para lá aprender a cuidar da mata. Tinha um monte de gente. Aí uma das moças veio dizer para eu assim, Joaquim, eu queria que você falasse com as pessoas que é preciso preservar a mata. Então, por favor, peça eles para não jogar mais o cigarro na beira da mata. Eu disse para ela, por que não pode jogar o cigarro na beira da mata? Porque cigarro, eu digo cigarro, não é natureza. não é elemento químico, não é, é papel tirado de árvore, não é fumo que é planta, não. Claro que é. Tudo é da natureza. Então, um cigarro junto a uma árvore não é uma sujeira. É natureza do lado de natureza. Um rio entupido é natureza do lado de natureza. Agora, vamos voltar à questão da, do valor humano e do valor espiritual. O valor humano de um rio entupido de sujeira é algo sujo, nojento, podre. O valor de espiritual de um rio sem de sujeira, qual é? Qual é? Xabê-xoxê vai amar, respeitar o direito de quem jogou o lixo lá, ou se você vai criticar? Sabe por que existe gente que joga lixo no rio? Porque tem gente que pichija, por karma, ver lixo, não julgar. Então, a poluição existe não porque joga o lixo lá. A poluição existe porque tem gente que não quer jogar o lixo lá. Ou melhor, que critica quem joga o lixo lá. É, essa é a prática deste ensinamento. Se eu respeitar, ah, pode ser, não. Se não. Quando não houver mais a necessidade do karma, o ato não vai mais acontecer. Então, você quer acabar com a poluição do rio? Ao invés de você se preocupar em criar lei, botar multa, botar fiscalização, botar polícia em cima de quem joga, pare de criticar quem joga. Isso é amar. Isso é usar o respeito e todas as outras coisas que nós dissemos para você ser feliz. Porque na hora que você respeitar o direito do outro jogar o lixo no rio, sabe o que vai acontecer de diferente para hoje? Você não vai mais sofrer com o lixo no rio. Porque o lixo no rio vai ter e tem hoje. A diferença de você respeitar o outro é que vai ter o mesmo lixo, mas você não vai sofrer.
Isso para tudo, né, Jesus?
Isso vale para tudo.
Então, por exemplo, tem um filho que não quer estudar. Você respeita que ele não quer estudar ou você fica bravo tentando fazer ele estudar?
No colachão, você respeita. Agora, se a boca mãe bigar, gritar, botar de castigo, a boca mãe está falando. Internamente, você mantém seu coração em paz.
Mas a boca mãe pode falar.
Não pode, vai falar vai se falar. Tiver que falar.
Vai falar.
Vai falar se tiver que falar. Não, tem gente, tem mãe que não liga, né?
Não.
Então não é toda a boca mãe que fala. E aí, se você acha certo a boca-mãe falar, a boca-mãe que não fala será criticada. Você não vai conseguir respeitar o direito da boca-mãe não falar. Porque você acha que o certo, a posse, é você falar, é a boca-mãe falar. É isso que nós estamos conversando hoje, é essa interligação de todos esses ensinamentos.
Em relação à natureza, você está falando que a gente tem que aceitar a natureza como ela é. E essas terapias genéticas, o enxerto, transgênicos, está contra as leis da evolução?
Não existe nada contra a lei de Deus.
Faz parte, né?
Tudo faz parte.
Faz parte, existe porque Deus fez isso.
Tudo faz parte. É a história da segunda verdade que nós estamos falando. Não existe mundo material. Tudo é o mundo espiritual. Existe alguma coisa. Então, o problema não é a terapia ou fazer isso ou fazer aquilo. O problema é, para que faz? Qual o objetivo ao fazer? Isso é o mundo interno. Nós vamos conversar, não sei se na próxima ou na outra, nós vamos conversar sobre os ensinamentos de Kirna, e uma das coisas que o Kirna mais, vamos dizer assim, fala, é a intencionalidade. A intencionalidade com a qual você vivencia o que acontece. Veja, uma coisa é você jogar o lixo na rua. Outra coisa é você jogar o lixo na rua porque você quer, porque você acha certo. Há uma intencionalidade. Espiritualmente falando, os pesos das duas coisas são diferentes. Ficou claro? Ficou claro ou não? Esse é o caminho da felicidade. O caminho da paz ser feliz, você precisa renegar o seu lado humano, entender o funcionamento do seu lado humano para poder prestigiar, libertar-se daquilo, desligar-se daquilo, renegar aquilo para viver o seu lado espiritual. Para você ser feliz, é preciso você, para renegar isso, você precisa entender que as coisas não existem, não valem pelos valores humanos, mas valem pelo valor espiritual. É para poder você fazer esse trabalho, você precisa entender que não nasceu para ser feliz no sentido humano, que tudo aconteça do jeito que você quer. Você não nasceu para que... Como diz o Cristo, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Você não nasceu para viver em paz. A paz que você quer, ou seja, a paz que submete os outros ao que você quer. E você nasceu para trabalhar, viver momentos onde não tem paz, onde não há felicidade, trabalhar. E este trabalho é o amor, é o amar, é o respeitar. Respeitar a tudo e a todos. Tudo e todos estão certos. Por que tudo e todos estão certos? Ou melhor, por que tudo e todos são perfeitos? Por causa da quinta verdade. Deus é causa primária de todas as coisas. Veja como as coisas vão se caçando. E se você não for aqui embaixo e voltar para cá, você vai ficar preso na ideia das terapias, como você me perguntou agora, como uma coisa contrária à natureza. Mas veja, aquilo que é contrário à natureza e aquilo que é, vamos dizer assim, ligado à natureza, surgiu da onde? Hã? Deus. Então nada pode ser contrário. E nada é a favor. Tudo é. Se você não tiver o Deus como causa primária, você ainda vai separar coisas de Deus e coisas que não são de Deus. Mas Deus é causa primária de tudo. Então tudo vem de Deus. E eu, para poder respeitar o outro, para poder amar o outro, para que eu seja feliz, eu tenho que viver com essa realidade. Tudo provém de uma única fonte. Quem separa o que provém da única fonte? A sua humanidade. O seu pensamento é que guia o que é da natureza e o que não é da natureza. O que é bonito e o que não é bonito. O que é certo e o que não é certo. O que é bom e o que é mal. Tudo provém de uma única fonte. E ao descer, desce perfeito. E você olha a perfeição, olha que aba, né? A sua mente, o seu lado humano, olha a perfeição e classifica a sua perfeição dentro de valores duais em extremos da ponte para poder, com isso, jogar para sustentar o vício do egoísmo.
Se tudo fosse possível. Se o pensamento viesse que tudo é perfeito, você não tem alimento.
Você não teria alimento. Mas veja, você não pode deixar de ter alimento, porque alimentar o egoísmo e negar este alimento a ele, é o trabalho da sua vida. É a sua existência. Então ele precisa, o lado humano precisa fazer isso para lhe dar a oportunidade de exercer o seu trabalho. Ficou claro?
Fala
para Deus
que ele
não
é muito ligado.
Ah, tá certo.
Pai, e o que, que é Deus? O que, que é essa fonte? Como que ela trabalha?
Fecha põe, pai.
O
que?
Põe o quê?
Um café. Veja. Quem, o que é Deus? Você nunca vai conseguir entender, nunca que eu digo enquanto humanizado, o seu lado humano jamais vai conseguir entender Deus, saber de Deus. Não é que você é burro, é que não existe o elemento como se fala, na mente humana, capaz de zelar a ideia do que é Deus. Então, veja, Deus vai ser sempre aquilo que você disser que é. Agora, dentro deste trabalho, dentro dessa busca da felicidade, de estar ser feliz, eu lhe daria um cocheiro. Você criar a seguinte definição para Deus. Origem de tudo. Ponto. Só isso. Eu não quero saber se ele é uma energia, se é um espírito, se é um conglomerado de espírito. Isso eu não vou conseguir agora decifrar, eu não vou conseguir entender. E se eu entender como a mente humana não consegue compreender o mundo espiritual, eu vou apenas ter uma ilusão. Então eu vou me abster de tentar entender e vou simplesmente criar para a minha felicidade, para meu trabalho, a ideia de que ele é apenas a origem de tudo. Acabou. Porque aí você consegue viver com ele como causa primária sem precisar saber o que ele é. Sim, porque no universo existem três elementos. O espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Então, são três elementos.
Então, é um elemento distinto.
Mas o que é ser um elemento? Será que ele é material? Será que ele se compõe de matéria? Será que ele tem inteligência? Será que ele não tem inteligência? Será que ele é o somatório? É isso? É essa luta que eu estou querendo que você fuja. Saiba que ele é um elemento distinto e esse elemento distinto é aquilo que zela tudo.
O que quer dizer que nós somos feitos à semelhança de Deus?
Porque você possui as mesmas propriedades de Deus.
O espírito.
O espírito possui a mesma propriedade. A mesma propriedade é você é único. Você é único. Não existe outro espírito igual a você. Você que... Eu vou falar agora. Deixa eu falar para não adiantar, mas isso que nós vamos falar é propriedade. Você é presente, mas não é único, porque ele é o único. Você é potente, você é espírito, mas não é onipotente. Você é ciente, mas não é onisciente. Você possui a mesma propriedade, só que ele possui a mesma propriedade em graus elevados ao extremo. Você só tem a propriedade. Não desenvolveu o extremo. Ficou claro? Só que a verdade, essa quinta verdade, ela ainda zelaria dúvida. Tá certo. Joaquim, você falou que tudo vem de Deus. Mas por que isso especificamente veio para mim? Por que essa forma não foi dada para ele? Porque eu tenho que passar por lixo. É aquela história que vocês falam. Por que dá certo para todos? Tem um que tudo dá certo. Para mim nada dá certo. Por que isso acontece com você? Por que as coisas... Por que o que acontece com você Hã? Mais do que isso.
Está destinado?
Hã?
Está destinado aquilo?
Mais do que isso.
Você escolheu?
A quinta, mais do que isso. A quinta verdade do universo diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas que ele exerce essa causa primária com justiça perfeita e amor sublime. Então não é simplesmente que ele faz acontecer o que ele quer, porque ele quer, na hora que ele quer. Eu costumo dizer que Deus é o único que não pode fazer o que ele quer. Ele é seu escravo. Ele precisa que você crie a necessidade de receber determinadas coisas. Crie a condição para receber determinadas coisas. Porque ele não dá o que ele quer. Sabe, se você rezar para Deus para pedir uma coisa, ele vai dizer para você, filho, eu não posso dar. Por quê? Porque eu sou justiça. Justiça perfeita. O que é ser justiça perfeita? É dar, não, dar a cada um segundo as suas obras. Ele não pode dar o que você não merecer receber. Eu costumo dizer em outras conversas, a gente, Deus é aquele cantor que fica cantando para você o tempo inteiro. Me dê motivo. Me dê motivo para eu lhe dar isso. Eu não posso atender porque eu sou justiça perfeita. Vocês não entendem o que é ser justiça perfeita. Porque justiça para vocês é alguma coisa que acontece depois que uma injustiça aconteceu, para que essa injustiça seja reparada e quem causou a injustiça seja penalizado. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus age antes para que a injustiça não aconteça. Ou seja, ele dá a cada um, segundo as suas obras, sem tirar nem pôr nada. Então, tudo que acontecer em você, com você, por essa fé que nós falamos antes, você precisa entender. Eu não sei por quê, mas eu mereço. Eu não sei o que eu fiz, que é o que as pessoas que criticam a lei do karma, que criticam a lei da causa e efeito, costumam dizer, ah, mas por quê? Eu não fiz nada nessa vida, por que está acontecendo? Não sei, tem algum motivo. Não sei por quê. Eu que busco a minha felicidade me dedicando ao meu lado espiritual e não material, ao invés de eu ficar questionando por que aconteceu aquilo, eu digo, não importa, eu me precisava.
Mas a gente não pode tentar se tornar merecedor, né?
De quê?
Das graças.
Pode.
Mas não está já tudo.
Pode. Pera aí, pode. Agora, você precisa entender o que é a graça de Deus.
Ah, tudo bem, a gente não...
Deus não está aqui...
Não sabe o que vai ganhar. A gente pode ter.
Não, sabe sim. Sim, nós acabamos de falar que você vai ser feliz quando... Ah, a última das bem-aventuranças. Felizes serão vocês quando?
Forem
perseguidos ou caluniados em meu nome. Então, sim, a benesse de Deus, ele dá mais perseguição e mais calúnia para você ser mais feliz. Esse é o problema. O problema é que vocês querem receber como benesse o que você, humano, acha bom. Mas como diz o Espírito da Verdade, o que o humano acha bom é contrário ao que o Espírito quer. Como diz Paulo, a lógica humana, ela é inimiga da lógica de Deus. Então, sim, você pode requerer as benesses de Deus para você, mas cuidado com as benesses de Deus. Você está preparado para receber? É o primeiro grande detalhe do Deus causa primária. Tudo que acontece é justo. E não só justo, porque para você justiça é ligado à pena, a castigo. A justiça de Deus não castiga, ela não dá pena. Ela dá o que você precisa e merece, mas não por castigo, mas como uma nova oportunidade de trabalho para elevar-se. Então, sim, você pode merecer a benesse de Deus, e Deus vai lhe dar uma perseguição ou uma calúnia como uma nova oportunidade para você se elevar um pouco mais, para você ser mais feliz. Aí não tem motivo para sofrer.
Mas o plano de Deus deve ter pausas também, né? Tudo é cíclico, deve ter uma pausinha assim, ou não, é uma luta contínua.
Você conhece o tal de Cristo? Ele disse assim, os passarinhos têm seu ninho, a raposa tem suas tocas, mas o homem não tem onde encostar sua cabeça. 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque você não nasceu para tirar férias, você não nasceu para passear, você não nasceu para se divertir, você nasceu para trabalhar. É só vocês humanos que reclamam porque não tem tempo para tomar cafezinho no trabalho. Agora tem motivo para ser feliz? Para eu ser infeliz?
Mas então, mas a gente tem que ficar no estado de felicidade.
Hã?
Mas o estado de felicidade é o estado correto, é um estado de aceitação das coisas.
É o resultado de uma ligação com o que é espiritual.
Então, por outro lado, você pode não ter travesseiro, mas você pode estar bem, né?
Sim, mas eu não falei em não ter travesseiro. Eu falei em esperar ter travesseiro. O problema não é ter ou não ter. O problema é o que você disse, mas não tem um tempinho. Não, não tem. E nem espere ter. Você precisa trabalhar o tempo inteiro, porque você nasceu para ter trabalho. E quanto mais trabalho para você ter, mais oportunidade você está tendo de ser feliz. Olha que maravilha. Olha que maravilha, já fechou? Você ter 24 horas por dia de oportunidade de ser feliz? Ou seja, sofrer 24 horas. Existe motivo para eu sofrer? Eu conheço a mente. Sei que ela está me enganando. Por isso eu não me ligo nas coisas que ela fala. Eu não me prendo aos valores humanos das coisas deste mundo. Eu não evito o trabalho, eu estou sempre ali, pronto, esperando o trabalho. E a cada momento estou sempre buscando respeitar o direito de todos, se eles estarem fazendo o que quiserem. E para respeitar a tudo e a todos, eu vivo com a consciência de que tudo provém da mesma fonte, que essa fonte é justa. Justa e soberana, né, assim que se fala no livro do Espírito, é justamente soberana, é uma justiça perfeita que dá a cada um, segundo as suas obras, não como castigo, mas como uma nova oportunidade de trabalho. Para que eu vou sofrer? Para que eu vou perder tempo sofrendo?
Até porque a oportunidade, com certeza, pode voltar.
Oportunidade de quê?
De tentar novamente.
Sim, sempre. Sempre, 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 sempre Deus vai dar, vai estar dando a oportunidade de você trabalhar. É isso que é preciso para ser feliz.
E tudo isso, pai, está ligado à destruição desse eu.
Não é destruição.
Não destruição, mas eu digo. Não destruição no sentido de. Até porque eu acho que é impossível. Como o senhor falou para mim lá em São Paulo, o monismo, né? Que é a erradicação total do eu. Eu acho que chega a ser meio. Entender uma coisa, né? Pôr em prática é bastante possível, que senão já vai acabar com a unidade, como o senhor falou. Mas se a gente for analisar tudo que o senhor está dizendo, o ensinamento dos mestres, todo é atacando o ser humano. Essa humanidade, esse eu humanizado.
Não é atacando. Veja, Essas ideias, que são ideias comuns no, no mundo humano, atacar ou destruir o eu, são ideias que não respeitam a existência do eu. Você tem que respeitar o direito de haver esse eu. E o direito dele ser, estar e fazer o que ele quiser, sem que você o categorize como certo ou errado. E quando você fala em destruição, você está falando em erro. Ele ser errado. Veja, o trabalho é outro. O trabalho, isso nós vamos falar ainda nesta série de conversas, mas o trabalho é um que nós falamos no primeiro minuto da primeira das três palestras, que foi chamado Conhece a Ti Mesmo. Nós fez no meio do trabalho Monita, uma três palestras, que era o Conhece-te a Ti Mesmo, onde nós, vamos dizer assim, deu ideia do que é o ser humano, como se constrói o ser humano, da onde pega os elementos, as ideias. Aquela história de Vesita Cástico, não sei o que lá. E no primeiro minuto eu disse, para começar o trabalho, e vou repetir agora, você quer ser feliz? Você precisa, o primeiro passo que você precisa para alcançar a felicidade incondicional nesta vida e na outra, é assumir uma doença mental. Você tornar-se um doente mental. Ter dupla personalidade. Eu e eu mesmo. Ser eu o espírito. Convivendo com o eu humano. Sem querer destruir. Mas separando uma coisa da outra. Eu dou ao meu eu humano o direito dele viver a vida humana. E eu dou a mim, Ipiris, o direito de viver a minha vida espiritual, enquanto ele está vivendo a vida material dele. Então, Gê, se você não fizer essa dupla separação, você não vai observar o pensamento. Sabe por quê? Você vai achar que você está pensando. Enquanto é o eu material que está pensando. O eu material que é o pensamento. Como eu disse hoje, é o que é pensado.
Aquela história do observador é a coisa observada.
Então você precisa se separar. É o que eu acabei de, neste resumo, de falar. Viver para o seu lado espiritual. Sem você querer destruir o lado material, porque é impossível você destruir o lado material, encanto e canar. O que você precisa é estar com a cabeça no céu, mas com o pé na terra. Deixar o mundo, o ser humano viver o mundo humano, e você ir buscar o seu lado espiritual. Na hora que você assumir essa dupla, estar no mundo sem ser do mundo. Cristo falou isso. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. É exatamente isso. É na hora que você conseguir isso, você consegue ser feliz. Consegue ser feliz passando por toda a infelicidade do mundo. Veja, a infelicidade não acaba. Ela continua existindo, mas ela é vivida pelo eu material, enquanto eu vivo a felicidade. Então, sim, esse é o instrumento necessário para você poder viver todas essas cinco verdades, todas essas cinco armas. Você alcançar, na medicina dizem que a dupla personalidade é uma doença, né? Mas não é uma doença. A dupla personalidade é uma necessidade para aquele que quer ser feliz. Porque um só, o outro fica feliz. Ficou claro agora? Então, esqueça essa questão de luta contra o eu. Esqueça essa questão de anulação do eu. Veja, outro detalhe interessante, só um momento. muito importante, porque quando se fala em monismo, quando se fala nessas culturas orientais, tem muito isso. Expansão da consciência. Não pode se expandir consciência, porque a consciência é um eu material. Você vai expandir a consciência, você vai ficar cada vez mais atacado pelo egoísmo. Então, não é expansão da consciência, é libertação da consciência. Então, tem certos detalhes que nós temos que tomar cuidado, porque o mente, o ego, trabalha. E, como eu disse, como saber o que se perder? É você perguntar para si mesmo, isso vai me ajudar a ser feliz incondicionalmente? Ou vai criar uma condição? Se criar, esquece.
Joaquim, então seria a mesma coisa, eu realmente não tem como se afastar da humanidade, do ego, que eu acho que foi criado por Deus. Seria também não se afastar, talvez, seria não se identificar uma palavra, ou não valorar, não dar valor a isso também, vou realmente afastar.
Então vamos falar.
Eu preciso pedir licença. Tchau, tchau.
Viu? Deixa eu só falar isso pra você. Eu
já deu tchauzinho.
Vá com Deus, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Boa viagem. Repete a pergunta.
Se, assim, realmente o ego, né, as provações, o ser humano está lá, foi criado por Deus, está lá, não tem como. Nessa vida a gente faz parte. É, o senhor falou se afastar disso. Talvez se afastar poderia ser um termo também, não se identificar ou não dar valor a essa consciência que...
É a mesma coisa.
É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. O que a gente precisa entender é o seguinte: se não houver o pensamento, não há um mundo humano. Porque o mundo humano é sem chaves. Então, veja, não pode se viver neste mundo se não for pela força do pensamento. Lembra o que eu falei para você na nossa casa? Para você e para ela? O que é morte? Lembra que eu disse isso? Quando é que acontece a morte? Quando desligam o filme da vida. Quando para de ser projetado para você o filme da vida. Nada morre. Apenas o filme da vida para de ser projetado. E você continua no cinema assistindo outro filme. Então veja, o que eu estou querendo dizer? O que é esse parar de projetar? É o fechamento, ser criado. Na hora que para de ser criado o fechamento, acaba a vida. Porque a vida é criada pelo fechamento. Não existe. Você está aqui agora? Você está aqui agora, amor? Não. Você tem um pensamento que diz que você está. Porque se você não tiver um pensamento que diz que você está, você vai estar onde o pensamento disser que você está. A vida é o que é fechado. Então a morte é quando não há mais fechamento. Então se você destrói o ego, que é o próprio pensamento, onde você vai estar? Não vai ser aqui. Porque isso aqui só é criado por este tipo de peixar, ou seja, o peixar humanizado.
É a mesma coisa, a gente não está aqui, né? Por acaso nós estamos tendo contato.
Segundo o livro do Espírito, o Espírito está onde seu pensamento está.
Está, exatamente.
Se você pensar na sua casa agora, o seu corpo ficou aqui e você foi para lá.
Eu também vou ter que sair um pouquinho. Mas...
Já estamos acabando.
Não, então, mas aí uma pergunta. Assim, dentro do quê? Dos ensinamentos. Então, mesma coisa, nós estamos tendo a ilusão de estar aqui, né?
Isso.
Tendo acesso a esses ensinamentos.
Isso.
E a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, de repente, isso vira uma, se a gente fizer disso, uma nova verdade, Também a gente pode fazer disso um instrumento, é uma condicionalidade que nós estamos colocando como verdade, isso ser também um motivo para uma nova infelicidade.
Sim, Carlos. Não, não, não pode ser, não. Vai ser.
Vai ser,
meu irmão. Sabe, é igual nos Estados Unidos. Tudo que você disser será usado contra você.
Para você.
Tudo que você acreditar na mente, ela vai usar contra você.
Eu não acredito também no senhor, né?
Não, mas eu termino sempre dizendo. Só uma coisa, de o em que está aqui, o velho, ele já dizia assim, do aqui, de... já tem o kardecismo, já tem o kitchenismo, vai ter o zoquinismo. Nunca vai transformar o que eu falo em verdades absolutas, em uma doutrina. Na verdade, é por lixo que cada vez eu falo a mesma coisa, diferente, e ataco a resposta. Como você foi me dar uma resposta, eu disse, eu sei, eu já usei essa, mas não é essa que eu quero agora. Mas é exatamente isso, porque não pode que há um zoquinismo, ou seja, não pode que há uma resposta certa a uma pergunta. Compreendeu?
Eu comentei isso com o pessoal de São Carlos.
Vá com Deus, viu?
Obrigado.
Pergunta.
Só.
Vá com Deus, viu? Obrigado.
Pai, essa coisa do acreditar, não acreditar, é porque quando eu, digamos, quando eu acredito, a mente acredita em algo, ela foi um limite. Ela estanca, ou seja, não vou conseguir, vamos dizer, existe um ensinamento do mestre. Mas eu não quero saber o que o Buda disse, o Krishna disse, eu quero sentir o que eles sentiram. Né? Que o ensinamento da palavra não é coisa, vamos dizer assim. E a mente se apega muito na palavra.
Isso.
E aí ela não, quando eu acredito na palavra, eu não vou sentir, eu não vou pôr em prática. Vai criar um limite, eu vou usar aquilo para, vamos dizer, como o senhor fala para os professores da lei, eu vou usar para julgar os outros. Né?
Isso. Veja, qual o trabalho? O trabalho é ao receber qualquer informação que há a experimentação. Tentar colocar em prática. E analisar o resultado. Sabe, foi, vou falar bem humanamente, foi bom para você? Se foi bom para você, faça de novo. Se não foi, esquece. Nós vamos ter 4 dias para conversar, 4 conversas dessas, e tem 20 anos que nós estamos conversando a mesma conversa, cada uma com armas diferentes para você poder usar. Sabe, você não precisa entender o funcionamento de uma arma para usar. Você tem que ver uma arma que você consiga usar e usá-la. Isso, a chave que abre a sua felicidade. Então, sabe, é isso. Ouviu? Experimenta. Deu certo? Vamos dizer assim, ficou bom para você? Siga tentando colocar em prática. Não ficou bom, não conseguiu, foi difícil, causou amargura. Esquece, larga e vai buscar outro. Sempre vai haver o sapato velho para o pé de cal. Pergunta. Então, vamos embora, filho? Vamos fazer a nossa ordem, vamos embora?
Vamos falar uma coisinha rápida, pode ser?
Pode falar. Porque as pessoas estão cansadas.
Eu também estou.
Foi muito pulsado hoje no dia.
O Marcos está aqui. Está percebendo que
já disse que não está com medo. Anda, por um copo d'água com o chão gordo. Atrás da porta de entrada da casa.
Só isso?
Só isso.
Já vai?
Bom, te ajuda eu? Vamos fazer a nossa roda? Obrigado por ter recebido nós mais uma vez. E se Deus quiser que tudo dê certo, eu vou voltar aqui. Então agora, no turno, não é isso?
que eu mesmo, só que nós vamos dar outras armas. Da próxima vez, nós vamos falar, deixar falando da sensualidade de uma vida dita espiritual. Sensualidade de uma vida dita espiritual.
Caridade?
Caridade. Caridade, que alguém fala de
qualidade.